Senadora Ana Amélia, os caminhoneiros apresentaram uma pauta com mais de 10 itens. Eles são factíveis?
Olha, são 10 itens que estão contidos no termo de acordo firmado entre 9 entidades representativas dos caminhoneiros e o governo federal. Ela vai desde questões relacionadas à CID, a questão da redução de 10% no valor do óleo diesel, também a questão da redição da medida provisória, que trata da tabela de referência do frete do serviço do transporte remunerado de cargas por conta de terceiros. Tem outras medidas, por exemplo, uma medida provisória que o governo precisa editar para autorizar a Conab a contratar o transporte rodoviário de cargas, dispensando o procedimento licitatório de até 30% da demanda do frete. Ele quer também a extinção de medidas judiciais possessórias ou de qualquer outra natureza que a União faça às entidades que lideraram este movimento. Eles querem também que o governo informe as autoridades de trânsito competentes sobre a celebração desse acordo para a instrução de eventuais processos administrativos instaurados contra as entidades que fizeram a paralisação. Manter as entidades em reunião periódica, acompanhando o andamento desse compromisso estabelecido nesse prêmio, e buscar junto à Petrobras a oportunidade aos transportadores autônomos a livre participação nas operações de transporte de carga na qualidade de terceirizados das empresas transportadoras contratadas pela estatal, e solicitar à Petrobras que seja observada a resolução da ANTT, número 420 de 2004, no que diz respeito à renovação da frota nas contratações de transporte rodoviário de cargas. Também eles pedem uma gestão junto aos estados para implementação da isenção da tarifa de pedágio prevista num dos artigos, a não cobrança sobre o eixo suspenso em caminhões vazios. Em não sendo bem sucedida a tentativa administrativa com os estados, a União adotará medidas judiciais cabíveis para resolver esse impasse sobre a questão da isenção da tarifa sobre o eixo suspenso do caminhão. Eles alegam que esse eixo suspenso não é carga, então ele não está sendo usado, ele não está rodando o pneu, não está no leito da rodovia do asfalto, ele está suspenso. Por isso eles acham que a cobrança do pedágio tem que desconsiderar esse eixo suspenso. Vamos ver como os estados vão tratar dessa maneira. Então, esse foi basicamente o acordo e esperar agora qual será a reação. A gente percebe que, mesmo que 9 entidades tenham assinado o acordo com o governo federal, no Rio Grande do Sul, por exemplo, não há nenhuma instituição aqui representada. E isso há uma reação lá de não aceitar o acordo, e os líderes do movimento estão sugerindo e defendendo a continuidade do movimento paralisatório. Porém, isso está repercutindo negativamente sobre atividades importantes. Setor de suinocultura, avicultura, o setor de laticínios. Também comprometendo, no caso de laticínios, a busca de leite das 65 mil propriedades rurais, são 12 milhões de litros por dia. Também já um dono de um aviário com 180 mil aves, não há ração e as aves estão morrendo naquela prática desesperadora do canibalismo, né, que é uma ave pegando a outra, e isso representa um prejuízo desolador para esse quadro. E a pergunta que o produtor do suíno, que também não tem ração por conta da greve, e do produtor de frangos é: quem vai pagar esse prejuízo? Quem vai indenizar esse prejuízo? Então, eu acho que a categoria dos caminhoneiros tem que também pensar muito, porque até agora receberam apoio da sociedade, receberam apoio, inclusive nosso, mas na medida que se alastra, não há apenas o contágio sobre a economia, como a paralisação da fábrica da GM em Gravataí, mas também há até problemas em transporte aéreo, porque não há combustível de querosene de aviação para os aviões viajarem. Então, tudo isso criou uma situação de absoluto caos no abastecimento, e ele vai ser mais agudo se a greve prosseguir. Espero que haja uma consciência de todas as partes, do governo, do Congresso e também dos próprios líderes dos caminhoneiros, que nós sabemos têm e merecem o nosso apoio. Mas as coisas precisam ser feitas dentro de um nível de racionalidade e de compreensão ao momento que o país está vivendo.
Senadora, numa negociação, as as partes envolvidas não levam tudo. Há um jogo de alguém cede para perder. Nesses termos, a senhora avalia que o acordo é mais favorável? Porque, por exemplo, um dos itens é o não reajuste diário ou semanal do preço do diesel. Os caminhoneiros lidarão com esse aumento só uma vez por mês.
É, 30 dias, a cada 30 dias. É. Isso foi um ganho que eles tiveram. A Petrobras não pode fugir à regra do alinhamento dos preços ao mercado internacional. É, e com o dólar valorizado, isso representa também um custo, porque uma parte do derivado a Petrobras está importando. É, claro, é uma situação da empresa. A empresa, o controlador acionário é a União. A União, porque é uma estatal, é uma empresa estatal com ações na Bolsa de Valores. Então, ela tem que cuidar do lucro e tem que cuidar, agora, pela imposição do governo, de uma responsabilidade social com a sociedade brasileira, a população que está pagando. Eu observo também que houve, de parte de alguns postos, e que eu acho que foi exceção, de um abuso contra a economia popular, que foi cobrar R$ 9,00 aqui em Brasília e 90 centavos o litro da gasolina. Eu acho que aproveitar da crise para se beneficiar para um aumento de lucratividade é um ato de responsabilidade. E não sei o que a ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, está fazendo em relação a esse crime contra a economia popular. E eu penso que as entidades de classe que representam os postos de combustíveis não dão cobertura a esse tipo de comportamento absolutamente inaceitável de alguns postos, aqui em Brasília, pelo menos, que aconteceu isso. Em outros estados também chegaram a cobrar R$ 7,00. Agora, explorar a crise com vistas à lucratividade é uma irresponsabilidade inaceitável. Penso que se a categoria não consegue se unir ou ter um raciocínio mais ou menos coordenado das diversas regiões, eu sou de um estado que tem muito caminhoneiro autônomo e sei da força que eles têm, do apoio que têm. Mas, por outro lado, a sociedade também vai, daqui a pouco, quando acontecer um problema de uma ambulância que não tenha combustível para levar um doente para fazer quimioterapia ou a hemodiálise, o custo disso do ponto de vista da categoria que vai pagar uma conta muito cara do ponto de vista social. Mas nós continuaremos apoiando e apostando no diálogo e na responsabilidade num momento de crise como essa.
Senadora, a senhora mencionou que uma parte dos caminhoneiros lá do Sul não aceitou, não concordou com os termos desse acordo. Mas o Brasil é uma democracia. Cabe a esses que não concordam com esse acordo, com essa proposta, respeitarem os que querem trafegar, transportar as mercadorias?
Isso é uma questão que, entre eles, é preciso haver um entendimento na categoria, porque se há divisão na categoria, ela não se fortalece, ela se enfraquece, porque a divisão mostrará exatamente que há uma divisão de atitudes. Mas eu espero que todos os líderes tenham aí, que os que assinaram o acordo aqui façam o diálogo com os seus companheiros do sul do país, especialmente do meu estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, é um estado que tem uma grande força de caminhoneiros autônomos, e ele é o dono e é ao mesmo tempo o motorista do caminhão. Então, essas pessoas é que estão sofrendo mais o cargo. As grandes empresas de transporte, elas têm mais, dilui o preço do custo no frete ou no preço final dos produtos, dos serviços. O caminhoneiro autônomo não tem essa possibilidade de fazer essa barganha ou essa negociação. Esse é o problema maior para o meu estado.
Senadora Ana Amélia, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada.